Pronto e listo. Acá estamos maravilloso. Está parecido, Toretto.
É parecido com as estrelas de
Como vão
neutrões.
as estrelas de elétron, Lucas? De hoje nós vamos falar. Opa, peraí que eu rotei.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. We have a lift off.
Boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Física Popular Brasileira. Eu sou o Henrique Ferreira, estou aqui com o Matheus.
Olá, Henrique! Olá, caros ouvintes! Muito bom ter vocês aqui conosco. Eu sou o Matheus Pessoa e também estou aqui com o nosso queridíssimo Lucas Toneto. E aí, Lucas, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui também com nossa amiga Raquel Malta.
Olá, queridíssimos amigos e queridíssimos ouvintes. Espero que vocês estejam todos bem. E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso amado podcast.
Iha! Isso aí! E hoje nós vamos falar sobre o quê? Alguém quer falar? Eu posso falar.
Fala então, que eu quero ver.
Tá bom, hoje nós vamos falar sobre a vida acadêmica, a carreira acadêmica. O que é a carreira acadêmica? Quais são os pontos positivos, negativos? Porque é muito interessante isso. Tem pessoas que escolhem ir para a indústria, trabalhar em empresa e tudo mais. E as pessoas que decidem trilhar um caminho acadêmico para futuramente serem professores, quem sabe? Trabalhar como pesquisadores em algum centro de pesquisa. Sobre esse mundo, sobre a nossa vivência na academia. Quais são as nossas críticas? Quais são os pontos positivos, negativos? O que, que a academia tem a oferecer? E por que, que a academia é legal também? Para ajudar você aí que está tentando tomar uma decisão aí na sua vida, explorar um pouco as suas opções aí. O Henrique é a pessoa que começa a falar sempre. Ele é bom em começar as coisas. Vai lá, Henrique, começa então. Fala.
O Henrique é a caixa de Pandora do nosso podcast.
A caixa está aberta.
Então, eu já tô na academia aí há quase uma década, eu diria, assim, já tô bastante tempo já. Fiz graduação, mestrado, agora tô no doutorado, né? Trabalhei na indústria, fiz estágio em empresas. Eu acho que uma coisa bem interessante que existe na academia é o fato de você estar sempre preocupado em estudar e estudar formalmente. Hoje em dia a gente vive, né, um mercado de trabalho que as pessoas têm que aprender cada vez mais. Há 50 anos atrás a pessoa se formava e dificilmente ela teria que estudar, porque em 10, 20 anos a profissão dela não ia mudar. Em 30 anos de trabalho, a profissão dela não ia mudar. Hoje as coisas estão mudando muito mais rápido. Então, hoje, as pessoas na indústria, na área de serviços, nas empresas, mercado financeiro, estão tendo que estudar mais. Mas na academia, essa visão de que o estudo é continuado, de que parte do seu trabalho é o estudo, já é o normal, é o que acontece sempre. Isaac Asimov, um escritor de ficção científica, um artigo que ele escreveu lá na década de 80, antes de existir o computador, assim, existia, né? Mas não da forma como a gente vê hoje, ele fala: eu vislumbro o dia no futuro em que todo mundo terá uma máquina com acesso a uma biblioteca, que é a nossa internet hoje. Então, ele falava assim: nesse futuro, todo mundo vai ter que estudar, não vai ter mais essa época de eu estudo e me formo e vou trabalhar. Eu vou estudar sempre, e sempre vou ter que estar aprendendo. E eu, como sou uma pessoa que gosta de aprender, não consigo me ver fora de um ambiente que o aprendizado é estimulado, é incentivado, e que o aprendizado faz parte do dia a dia de trabalho. E na academia, eu acho que isso é o lugar por excelência. A coisa que mais me atrai é isso, né? Então, é esse ponto. Contra-exemplos, né? Existem lugares na indústria onde você vai ter estudo sendo feito de maneira forte. Não vai ter um investimento muito grande se um projeto não vingar rapidamente. Na academia já não. Na academia você tem tempo. Você pode levar até 10 anos para conseguir fazer um projeto, porque você tem esse tempo para pensar a fundo o problema.
E o seu objetivo final é desenvolver um projeto relevante cientificamente falando. Pode ter uma aplicação na indústria, claro, mas não tem essa pressão por gerar um lucro quase que instantâneo, né? E é isso, acho que a gente comentou no episódio que nós gravamos com a Isabela, né? Mas eu creio que a tendência é cada vez mais o mundo acadêmico se misturar com a indústria e as duas coisas crescerem junto ao mesmo tempo.
Claro que a gente está falando de ciência, né? Mas que seja o mais duradouro possível dentro da ciência, sim. Então a gente quer produzir sempre a melhor coisa para que perdure durante muito tempo. Enquanto na indústria as coisas vão mudando muito rápido, as estratégias vão mudando, as ferramentas vão mudando.
A inovação real é feita na academia, e o que as empresas fazem em geral, né, o que a indústria faz em geral, é conseguir pegar essa ideia da academia e colocar em escala. Mas é muito raro você ver uma ideia surgir dentro, puramente industrial ou puramente empresarial. Existem exemplos, né? Por exemplo, o pessoal da Pixar, que faz filme. Eles, quando eles começaram lá atrás, eles solucionaram problemas de processamento gráfico que não estavam sendo solucionados na academia, foram eles que solucionaram. Mas projetos assim, por exemplo, que nem projetos de energia, energia renovável, energia limpa, tudo isso surgiu na academia, né? Não é a indústria que tenta aplicar hoje, mas a academia que foi a primeira a desenvolver uma célula solar, por exemplo. Claro, efeito fotoelétrico é o princípio acadêmico, né? 1900, então, física básica. 50 anos depois é que alguém vai falar, ah, vamos fazer célula solar para colocar no espaço. Agora, mais 50 anos depois, né? 100 anos depois lá do efeito fotoelétrico é o que alguém vai falar para vamos tentar usar isso nas casas, né? Mas a gente também pode falar um pouquinho da visão micro, que é a nossa vivência pessoal, sim, né? Sim. Raquel, por que você escolheu a academia?
Então, eu acho que assim, o ponto-chave, eu acho que é a curiosidade. É a vontade da gente querer dominar um assunto, querer saber mais sobre algum assunto, como que alguma coisa funciona. Isso foi o que me levou a querer entrar para a carreira acadêmica. Durante a iniciação científica, eu aprendi muita coisa, né? Eu fiz a iniciação científica no meu segundo ano da graduação, foi numa área de física quântica, no intermediário ali entre quântica e biologia. E eu senti que eu aprendi tanta coisa que eu não tive vontade de parar de pesquisar, né? Então eu acho que essa satisfação pessoal que a gente desenvolve quando tá ali envolvido, descobrindo e lendo coisas sobre, expandindo conhecimento, é algo muito forte. Foi por aí a ideia. Poxa, pesquisar é legal, descobrir algo é legal. E você, Matheus, o que, que você pensa sobre isso? Quais são as suas experiências pessoais aí que você tem para compartilhar com a gente?
Minha mãe tem uma memória minha que ela fala que eu sempre gostava de fazer lição de casa. Eu chegava assim da aula e gostava de fazer lição de casa. Eu fazia sem problema, eu falei, não, eu tô aqui fazendo, enfim. Conforme o tempo foi passando, né, eu achei que essa curiosidade fosse mais voltada pra um outro lado, assim, porque durante uma época da minha vida, como eu já comentei no nosso primeiro episódio, eu pensava em ser jornalista, porque eu gostava, eu achava, enfim, que era uma profissão que envolvia essa questão de curiosidade também. O que aconteceu depois foi que eu me senti muito desafiado quando eu conheci uma competição científica, sobre a qual a gente ainda vai falar em algum episódio futuramente, né, a gente tá sempre postergando isso, mas esse dia vai chegar ainda. Uma competição de física que as pessoas discutiam sobre física e resolviam umas contas que eu na época não entendia, que eu achava cabulosas, que eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Isso aqui, esse S, essa cobrinha aqui é uma integral, o que está acontecendo? Como é que pode uma pessoa da minha idade, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos na época, como é que pode uma pessoa da minha, não, vai, 15, 13, 14 ou 15 anos, como é que uma pessoa dessa idade, da minha idade, tá resolvendo uma conta que eu não sei. Então eu achava muito interessante isso, falar sobre algo que, poxa, apenas algumas pessoas falavam. Aí chegou a época da faculdade, entrei na faculdade, na UFABC, novamente, a gente ainda vai explicar isso em algum episódio, mas você pode escolher, você entra na faculdade, você não sabe o que você faz ainda, você escolhe no momento posterior. Aí eu via lá, mecânica clássica 1. Eu olhava e falava, bom, é isso que eu quero saber. Mecânica clássica 1, eu preciso saber isso. Como é que eu não vou saber como as coisas se mexem? Fiz mecânica clássica 1, fiz ótica. Fiz laboratório de física e tudo mais, e assim foi crescendo. Aí eu continuei nesse caminho e vai muito nessa linha de querer aprender mais sobre as coisas, entendeu? Ter as ferramentas que me permitem ser capaz de criar coisas novas e interessantes e entender o mundo como ele é. É mais ou menos essa a minha atração assim, pela física, né, pela academia. E na indústria, eu não acredito que eu teria essa liberdade tanto assim de poder explorar isso, né? Você não persegue um interesse puramente seu, né? Na indústria, você personalizar o que você está fazendo é muito mais difícil do que na academia, eu imagino. As suas coisas que estão lá são as suas ideias, os seus métodos, enfim. E você tem ali uma autoria grande sobre o que está acontecendo na sua linha de pesquisa.
Muito interessante isso que você falou, Matheus. E o papo até agora tá agradável, né? A gente tá falando de satisfação pessoal. Que legal, curiosidade. Poxa, academia dá até uma certa liberdade, descobertas, etc. Mas, todavia, contudo, nem tudo são flores. Exato. E eu queria agora perguntar pro Toneto, qual você acha que é a maior dificuldade da vida acadêmica, ou pelo menos para você, né? O que você acha aí que não é legal dentro da nossa área? O que você mudaria? Discorra aí sobre as dificuldades.
Da nossa realidade, As principais dificuldades envolvendo a carreira acadêmica são relacionadas à falta de oportunidades. Porque para você ter as melhores oportunidades, como se pode ter em outras partes do mundo, você acaba tendo que ser muito bom para os parâmetros do que as agências de fomento à pesquisa te dizem. Eu acho que essa falta de oportunidades acaba podando muito a criatividade dos cientistas brasileiros, né? Tanto que, vamos dizer, para você ter um caminho, entre aspas, de sucesso na ciência no Brasil, você precisa seguir passos muito específicos, né? Você precisa seguir uma estrada muito estreita. Se você, por exemplo, já reprova uma matéria na graduação, isso daí já pode ferrar a sua bolsa de mestrado, ferrar a sua bolsa de doutorado. Acho que isso realmente é uma coisa muito complicada, né?
Na academia, é como se você não pudesse cometer erros. Você tem que ser uma pessoa perfeita, você tem que ser o aluno perfeito. A academia só serve para pessoas assim inteligentíssimas e saber tudo sobre tudo, tudo mais. Mas a verdade é que nem todos são como o Henrique, né? Então a gente não tem como competir. Desestimulando muitas pessoas que poderiam ter uma trajetória científica incrível e por causa de uma reprovação assim na graduação acabam perdendo todas as oportunidades depois.
Esse é o ponto que eu acho que é muito mais fácil você perder as oportunidades do que ganhar alguma nesse mundo acadêmico brasileiro, né?
Não só a questão de oportunidades, mas a questão financeira também dos alunos não é ideal. Ao fazer essa divisão entre indústria e academia, né? O dinheiro, né? O que move o capitalismo hoje, né? Vamos falar assim, é a indústria, né? A indústria é a mais interessada em ganhar dinheiro e fazer dinheiro e tudo mais, então claramente existe mais dinheiro lá. Além de ter condições básicas de pesquisa, você precisa de um mínimo de investimento para fazer uma pesquisa que seja minimamente relevante. Os desafios hoje dos cientistas no Brasil é muito grande, porque além da falta de infraestrutura, falta de investimento. Investimento, eu digo, para pagar bolsas para os alunos quererem estar interessados em estudar coisas novas, falta ainda todo o equipamento, assim, muitas vezes nas áreas experimentais, por exemplo, para que as pessoas consigam desenvolver uma ciência que seja relevante, assim, em escala mundial e tudo mais, entendeu? Eu nunca vi uma pessoa que me reportasse que ganha a mesma coisa que ganharia se estivesse na indústria. É sempre assim, menos, e não só menos, mas como muito menos, entendeu? Os salários de pesquisadores e tudo mais é uma coisa muito díspara, assim, entre a academia e a indústria. O quesito científico, a academia não está sendo tão competitiva assim para atrair pessoas que queiram estar lá, né? Então, muitas vezes, a questão financeira acaba pesando mais e a pessoa prefere, portanto, ir para a indústria e vida uma condição de vida melhor.
Se você chegar para mim e falar assim, ah, eu gosto de dinheiro e eu quero ser muito rico, talvez a academia não seja o melhor lugar para você. Você não, exatamente, vai ser muito rico seguindo a academia. Eu acho muito triste o fato de parecer que quando a gente decide estudar algo a fundo, a gente precisa fazer meio que um voto de pobreza. Não deveria ser assim, né? A gente às vezes fala assim, pô, eu sou especialista naquilo e eu tenho que fazer voto de pobreza para ser especialista nisso? É uma coisa meio ruim. Vivendo com uma bolsa que é uma bolsa, assim, bem, bem fraca, né? E você tendo que com uma dedicação exclusiva para uma bolsa, assim. O que você sabe? Se você estivesse no mercado, você ia estar ganhando o dobro, às vezes o triplo.
Já começa o que a gente chama de bolsa, né?
Exatamente, já é salário.
Por que não salário, né? O trabalho é o mesmo, né? Por que não salário?
Eu gostaria de dizer aqui que eu tive que me mutar para aplaudir, tá, o Matheus, porque ele foi cirúrgico quando ele falou sobre a desvalorização do cientista, da pessoa que está ali fazendo um mestrado, um doutorado. E eu acho que, assim, na minha opinião, essa é a parte mais triste, né? É a parte que mais me dói, atribui até um status à pessoa que fala, nossa, eu sou mestre, eu sou doutor. Se você souber quanto pagam um aluno de mestrado ou de doutorado, é muito baixo. Várias pessoas, né, vários amigos próximos que, infelizmente, né, largaram alguma pesquisa porque foram pro mundo corporativo.
Muitos,
e não
muitos,
é porque...
muitos amigos, inclusive, ouvintes desse podcast, enfim, amigos nossos que se foram.
Extremamente inteligentes, pessoas que gostavam, né, da carreira acadêmica, gostavam de ele estar aí pesquisando, gostavam das suas pesquisas. A gente sabe, né, no Brasil as coisas são difíceis, então você precisa de dinheiro e tá tudo bem com isso. Pessoas acabam escolhendo ir para uma empresa justamente porque ali tem gente que tá te pagando muito e você aí vai poder ter uma vida confortável. A gente passa muito perrengue, né, e isso é um ponto bem triste, assim, sobre a pesquisa no Brasil.
A gente falou muito da academia como fazer ciência, Mas no Brasil, a academia também tem a parte de você ser docente, né? Mas às vezes a pessoa fala assim, ah, você é só professor? Caramba, sou professor? Como assim? Tipo, que profissão mais digna? É uma profissão que você está simplesmente formando, não uma, duas. Você está passando conhecimento para centenas de pessoas. Você está formando centenas de engenheiros, centenas de arquitetos, de físicos, de químicos. Você está formando muitas pessoas. Então, é uma profissão. Eu trabalho como professor, eu posso falar assim, parafraseando o Clóvis de Barros, eu acho do caralho ser professor. Eu gosto de ser professor. Eu gosto de ser professor. Eu gosto de chegar lá e falar daquilo que eu sei, passar aquilo para os alunos aprenderem. E isso faz parte da academia também, né? Então, se você gosta de ensinar, talvez também a academia é um bom lugar para você.
Tem até uma frase legal aqui, assim, que é o conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais ele acaba aumentando, ele nunca diminui. Nunca é uma coisa que você...
Bonito, Matheus. Que bonito. Né? No Brasil, não existe uma regulamentação para a profissão cientista, né? Exato. Então, se alguém quiser estar envolvido com pesquisa, né, numa universidade... Né? Ela tem que ser professor ou professora dessa universidade. Faz aí o seu mestrado, doutorado, seu pós-doc, espera abrir um concurso, se inscreve para este concurso.
Faz a provinha.
Né? Faz a prova. E aí, né, dependendo, ela entra, né, na instituição pública que ela está querendo entrar. Tem que, né, na verdade, ser um professor vinculado a essa universidade, a este instituto, para poder, né, continuar ligado na pesquisa.
E fora um outro ponto que eu acho muito positivo é toda a questão do networking, assim, porque como ciência é colaborativa, você acaba por conhecer um monte de gente, né? Então essa seria a ideia, na realidade, se conhecer um monte de gente, porque a ciência se faz colaborando, né? Principalmente se você faz parte de colaborações grandes, assim, de grandes experimentos, por exemplo, você pode conhecer muita gente e isso é, eu acho que isso é muito legal.
O mercado de trabalho é dinâmico, existe desemprego também, mas na academia você tem muito menos vagas, né? Tem muito menos doutores, é muito difícil se formar doutor, então isso também é importante deixar claro, né? Não só pela questão de voto de pobreza, mas também pelas dificuldades de você se dedicar a aprender, de você conseguir internalizar todos esses métodos da ciência. Então, é uma profissão complicada, poucas pessoas decidem por isso, aí menos ainda chegam até o final, e tem menos vagas ainda para você exercer a sua profissão como professor, né, aqui no Brasil. Lá fora existem já vagas de você ser seu pesquisador. Existem pessoas que vão gostar e não gostar. Eu, por exemplo, gosto de ser professor, então eu não vejo problema em fazer pesquisa e ser professor. Mas tem professores, né, e o pessoal reclama muito da didática. Tem professor que ele é professor porque ele é obrigado. Na verdade, ele queria ser só pesquisador. Só que não tem a profissão pesquisador só aqui no Brasil, né? E tem gente que só gosta de ser professor. Aí o cara que só gosta de ser professor, ele é cobrado por não fazer pesquisa. Também tem isso, né? Então, mais um desafio associado aí à vida acadêmica, né?
A gente nem tem uma definição oficial do que é um orientador, né, mano? Qual o papel de um orientador, né? Por que que ele deve orientar alunos, entende? Qual é a formalidade disso?
Tem um detalhe também da profissão que a gente não comentou, que às vezes você precisa ir atrás de verba, né? Então, sim, um trabalho do professor, exatamente, é ir atrás de verba de fomento para fazer laboratório, para conseguir pagar estudante, né? Então, é um trabalho de gerência aí, né? Eu aposto que quem está no mercado e gosta de estudar vai chegar lá e falar: caramba, eu só trabalho, eu não faço o que eu gosto, por que eu não escolhi a vida acadêmica? Exatamente. Podia ganhar menos, mas ia ser mais feliz, ia ter mais flexibilidade e tal. Tipo, a cama do vizinho é sempre mais verde.
Exatamente. Eu vou falar outro ponto positivo de trabalhar na academia. Não existe o famoso dress code. Isso, pra mim, é um ponto muito positivo, gente. Porque não tem nada melhor do que, no calorão que Deus dá neste Brasil, você poder ir trabalhar de chinelo. Isso é uma maravilha. Nunca seria possível você...
Raquel, eu não trabalho no laboratório.
O meu laboratório não é, né, não tem nenhuma máquina, não tem nada, né, químico, então, né, eu posso ir de chinelo, esse é um bom ponto, né, porque só tem ali a minha mesa, meu computador, e a mesa e o computador dos coleguinhas.
No laboratório, o quinto andar onde eu trabalhava, não existia dress code, então você podia ir do jeito que você quisesse, inclusive ia pesquisador de bermuda. No elevador que subia lá, tinha os caras de terno e gravata e tinha os pesquisadores, doutor, que é gerente também, às vezes, de bermuda, sabe? Era engraçado isso. 20 anos atrás, você ia trabalhar com, sei lá, cabelo grande, rabo de cavalo, com barba. O pessoal olhava mal, falava, não, como assim? Tem que estar com a barba feita, porque é rabo de cavalo, sabe? Isso existia, existiu. E ainda existe, né, em alguns lugares. Na academia já não. Na academia ninguém chega pra você e fala, como assim você tá de rabo de cavalo aí? Você tá cabeludo. Ninguém se preocupa com isso. Eu, pelo menos, nunca vi isso.
Tatuagem também, né? Em algumas empresas, eles não... A gente pode fazer até na testa, né? Se a gente quiser.
Como a gente procura a orientadora por e-mail, a gente não precisa colocar uma foto na nossa cara ali. Então, a orientadora é assim, caraca, esse cara tem a tatuagem na testa, sei lá, como é que... Existe, né, pessoal? Preconceito existe em todo lugar, mas eu acho que na academia é menos.
Eu diria que a vida acadêmica te dá liberdade de vários sentidos, né? Porque o foco é mais na produtividade, enquanto você consegue fazer as coisas. Você não vai ser limitado pelos vínculos de horário e dessas tradições do mercado de trabalho, né? O que importa é mais você justamente ser produtivo, né? Se você é produtivo de madrugada, ótimo. Se você é produtivo durante o dia, ótimo também, né? Não tem nada que influencie ali.
Aposto que tem orientador aí que cobra ponto de aluno de IC, porque eu já ouvi falar isso.
Já ouvi falar isso, inclusive já fui cobrado. O professor chegou pra mim e falou assim, não, e aí você trabalha então no lab das 9 às 4. Eu falei, oi? Ele falou, é. Aí eu falei, mas e as aulas? Não, as aulas, enfim... Mas tem que cumprir 8 horas aí por dia, todos os
dias. Que professor?
Ah, não vou falar aquele...
Professor que vai te cobrar horário de entrada e saída, mesmo você tendo uma IC, ou no mestrado, ou no doutorado. Então, às vezes, o professor não entende que você tem um horário de produção daquela hora a outra, ele quer que você fique ali. Existem situações que faz sentido, por exemplo, acesso ao laboratório. Quando eu fazia o meu mestrado, eu precisava ter acesso ao equipamento, e o acesso ao equipamento tinha um horário. Então, eu não podia simplesmente falar, vou chegar à meia-noite. Não fazia sentido. Tinha horário, né? Então, tem horário que você tem que cumprir. Horário de reunião. Tem liberdade, mas depende muito do professor. Como no trabalho também. Tem empresas em que você consegue ter um horário flexível. Tem empresas que falam que tem horário flexível, mas é mentira e não tem. Então, assim, tem de tudo, entendeu? Então,
o que eu quero flexível passar? Se você entrar às 7 ou às 8, né?
É. A empresa é flexível. Aí eu entrei, aí eu fui falar pro meu gerente, eu queria entrar tal horário. Vocês falaram que era flexível? Eu falei, não pode. É só esse horário. Aí, pô, o cara tava flexível, escrito lá. Aí eu acabei não indo, acabei não seguindo por aquilo lá.
Mas ao final do processo, assim, ao final ou no decorrer dele e tudo mais, quem aprendeu tanto assim, quem fez tanta coisa assim, foi você mesmo. Então é uma coisa tipo, pessoal, é uma realização pessoal sua, entendeu? De você conseguir fazer essas coisas, de você estudar bastante, publicar artigos e tudo mais. É uma trajetória muito pessoal, é um crescimento pessoal, entendeu? Não tem aquela noção de que, poxa, tô fazendo dinheiro para outra pessoa e tudo mais. Não, você tá ali construindo a sua própria trajetória, entendeu? Você é uma pessoa que está se fazendo de alguma maneira. Foi mais um episódio do nosso querido podcast Física Popular Brasileira. Discutimos coisas boas sobre a academia, coisas ruins sobre a academia e falamos sobre a nossa visão, como pessoas que estão nela hoje, sobre o que acontece, as disparidades entre os dois mundos. E você aí que está nos ouvindo, se tiver algo a contribuir com o nosso debate, por favor, deixe um comentário no nosso Instagram, ou mande no nosso e-mail, fisicapopularbrasileira@gmail.com, ou escreva-nos uma mensagem. Enfim, existem várias maneiras de se comunicar. Para sugerir temas, por exemplo, ou para falar sobre o tema que nós falamos hoje. Você concorda? Coisas que ficaram faltando nesse debate que nós fizemos hoje entre a academia e a indústria. O que ficou faltando? O que você acha que poderia apimentar ainda mais o nosso debate? Deixe seu comentário, mande seu e-mail, fale conosco. Nós estamos ávidos por saber as respostas e talvez possamos falar num futuro episódio também sobre esses questionamentos que vocês nos trouxerem. Esse foi mais um Física Popular Brasileira. Um abraço a todos e todas que nos ouviram. A vocês aí, ouvintes, todo o nosso amor. Ficamos extremamente felizes com a sua audiência. Voltamos em breve aí para falar mais assuntos interessantes. Um abraço para todo mundo. Beijo, até mais.